国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Líderes chineses participam das reuniões das delegações da 5ª sessão anual da Assembleia Popular Nacional.
Presidente da Coreia do Sul é deposta.
Estados Unidos realizarão uma reunião ministerial para combater o Estado Islâmico.
O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, PCCH, e presidente do país, Xi Jinping, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, APN, Chen Dejian, o membro permanente do Biro Político do Comitê Central do PCCH, Liu Yunshan, o secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCH, Wang Qishan, e o membro permanente do Biro Político do Comitê Central do PCCH, Zhang Gaoli, participaram hoje em Beijing das reuniões das respectivas delegações da 5ª sessão anual da APN. Ao participar da reunião da delegação da região autônoma Uigur de Xinjiang, Xi Jinping afirmou que a região é uma importante barreira de segurança no noroeste da China, a sua posição estratégica é especial, assim como são seus desafios. Desenvolver um bom trabalho da região é significativo, disse Xi Jinping. Além disso, deve-se buscar manter a estabilidade como a responsabilidade política e construir uma paz duradoura. Na reunião da delegação da província de Anhui, Li Keqiang disse que, no ano passado, a construção econômica e o ajustamento estrutural obtiveram progressos positivos. Deve-se valorizar a boa situação do desenvolvimento econômico, continuar a superar as dificuldades e tornar a economia repleta de vigor e vitalidade. Além disso, afirmou Li Keqiang, deve-se expandir o emprego através do empreendedorismo e da inovação das massas populares. Chen Dejian, Liu Yunshan, Wang Qishan e Zhang Gaoli participaram, respectivamente, das deliberações das delegações da região autônoma da nacionalidade Hue de Ningxia, Jilin, Gansu e Fujian.
Beijing cediu na tarde de hoje a terceira reunião plenária da 5ª sessão anual da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, CCPPCH. O presidente do Comitê Nacional da entidade, Yu Zhengsheng, participou do encontro, na qual 14 membros discursaram. Zhang Xiaoyong, um dos membros a discursar, disse que a tarefa de urbanização do país é bem pesada. Segundo ele, a nova urbanização deve seguir o princípio de combinar efetivamente o emprego e a habitação. A renomada artista da ópera de Beijing, Yuan Huiqin, disse na ocasião que as óperas tradicionais devem ser popularizadas. Para ela, que é membro da CCPPCH, os institutos e escolas de óperas devem fortalecer cooperações para criar mais obras clássicas. O astro do basquete chinês Yao Ming disse que um país forte nos esportes representa mais que medalhas de ouro nos esportes competitivos. De acordo com um membro da CCPBCH que se consagrou nas quadras de basquete, é necessário investir em um amplo desenvolvimento dos esportes populares, da indústria esportiva e da cultura esportiva.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Gan Xuan, afirmou hoje em Beijing esperar que setores filipinos cessem especulações infundadas e adotem posições favoráveis ao reforço da confiança mútua e do desenvolvimento das relações bilaterais. As declarações de Gan Xuan foram uma resposta aos recentes comentários do ministro de Defesa das Filipinas, Delfim Lorenzana, sobre a ilha Huanjian. Segundo o porta-voz, o que a China decidir fazer na ilha Huanjian é uma questão interna, dentro do âmbito de sua soberania. Atualmente, as relações sino-filipinas têm mantido uma boa dinâmica e as cooperações pragmáticas têm sido promovidas rapidamente. Os dois países estão aumentando a confiança política mútua e aprofundando as cooperações, disse o porta-voz chinês.
O Fundo Monetário Internacional divulgou uma previsão na quinta-feira de que a China pode concretizar a meta de crescimento econômico para 6,5% em 2017, levando em consideração a forte tendência de desenvolvimento. Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do FMI, Gary Rice, disse que, no relatório de trabalho desse ano, o governo chinês destacou os esforços a serem feitos para manter um aumento econômico estável e orientar a economia para um crescimento inclusivo, favorável ao meio ambiente e sustentável. Rice salientou que o comércio é ainda um motor para o crescimento econômico global. Segundo ele, os países devem adotar políticas para que o comércio, a abertura e a integração beneficiem todos. O FMI saúda os compromissos chineses com o multilateralismo e o comércio internacional.
O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul aprovou nesta sexta-feira a destituição da presidente Park Geun-hye, primeira presidente a ser deposta por meio de um impeachment no país. Na manhã de hoje, a presidente da Corte Constitucional, Lee Jong-mi, anunciou o veredito. Nele, Park Geun-hye é destituída do cargo e privada de imunidade legal. As eleições gerais serão realizadas nos próximos 60 dias. O governo sul-coreano mobilizou hoje 21 mil policiais para defender a segurança do Tribunal Constitucional. Entretanto, conflitos entre grupos oposicionistas deixaram 2 mortos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Kang Xuan, disse hoje na coletiva de imprensa que o país avalia positivamente os trabalhos feitos por Park Geun-hye para impulsionar as relações sino-sul-coreanas. O porta-voz lembrou, porém, que durante o mandato de Park, o governo sul-coreano tomou a decisão de instalar o sistema antimíssil THAAD. Quanto a esse tema, a China manifestou mais uma vez sua forte oposição.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que o secretário de Estado Rex Tillerson presidirá no dia 22 de março em Washington uma reunião ministerial para discutir o planejamento de ações para combater a organização extremista Estado Islâmico. Segundo uma declaração emitida pelo Departamento, os ministros das Relações Exteriores e altos funcionários dos Estados-membros da Coalizão Internacional contra o Estado Islâmico comparecerão ao evento, que será sua primeira reunião plenária. A reunião irá discutir em detalhes ações de cunho militar, financeiro e de mídia.
O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou no dia 9, em Bruxelas, que os líderes da União Europeia reiteraram, na cúpula do bloco realizada no mesmo dia, que a União Europeia manterá sua posição comercial aberta, baseada em regras, indo contra a tendência do protecionismo. Tusk disse em coletiva de imprensa que o comércio constitui um fator-chave para o desenvolvimento econômico da União Europeia e o bloco promoverá rapidamente as negociações. Além disso, a União Europeia tomará medidas de proteção ao lidar com atos comerciais injustos. Tusk afirmou que as economias dos países membros estão melhorando, uma prova do caminho correto da estratégia econômica do bloco. Ele também salientou que a União Europeia continua tratando a criação de empregos como uma prioridade.
O ex-primeiro-ministro polonês Donald Tusk foi reeleito presidente do Conselho Europeu na cúpula de primavera da União Europeia realizada ontem. O mandato começa no dia 1 de junho desse ano e vai até o dia 30 de novembro de 2019. Após ter conhecimento do resultado, Tusk postou em sua rede social: "Agradeço pela confiança e avaliação positiva do Conselho Europeu. Farei o meu melhor para tornar a União Europeia melhor." Tusk foi eleito primeiro-ministro polonês em novembro de 2007 e foi reeleito em outubro de 2011. Sucedeu o antigo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, no dia 1 de dezembro de 2014. O mandato de Tusk terminará no dia 31 de maio desse ano.
O Banco Central Europeu vai manter as 3 taxas de juros básica da zona do euro no nível atual. Entre elas, a taxa de juros principal continuará em zero e as políticas monetárias seguem relaxadas. A decisão foi anunciada no dia 9, em reunião extraordinária de políticas monetárias do Banco Central Europeu. O presidente do banco, Mário Draghi, prevê que a taxa de juros básica será mantida no nível atual ou até mesmo poderá ser rebaixada. Em fevereiro, a taxa de inflação nominal da zona do euro subiu para 2%, sendo superior à previsão. Mário Draghi acredita que o fenômeno foi um resultado benéfico do aumento dos preços da energia e alimentação e que a taxa de inflação da zona do euro ainda está fraca e necessita do apoio de políticas monetárias relaxadas.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A Câmara de Comércio Europeia na China publicou nesta semana um relatório de 70 páginas sobre o plano chinês China Manufacturing 2025, conhecido como Fabricado na China 2025. No documento, a entidade apresentou sua preocupação com o possível protecionismo causado pelo plano chinês. Para o comissário do Comitê Consultivo da Estratégia de Manufatura Nacional da China, Xu Xianming, o Fabricado na China 2025 é um plano aberto e inclusivo que reflete a disposição chinesa de reforçar a cooperação com o mundo. O relatório indica que o governo chinês planeja cultivar, antes de 2025, 10 empresas campeãs no setor de tecnologia de ponta, que poderá causar um grande excesso de capacidade produtiva para a indústria mundial. Xi Jinping disse que a tal especulação é, ao mesmo tempo, equivocada e infundada.
O excesso de capacidade produtiva é um problema que a nossa indústria enfrenta, mas isso acontece principalmente entre os produtos de nível relativamente baixo. Para a área de alta tecnologia, temos baixo fornecimento para uma grande demanda. Então, com a aplicação do plano Fabricado na China 2025, esperamos que até 2025 a China possuirá algumas áreas incluídas na primeira categoria mundial.
O Fabricado na China 2025 é um plano lançado pelo governo chinês em 2015 para transformar a China de um gigante de manufatura para uma potência de manufatura mundial. Segundo a estratégia, os setores de informática de nova geração, robôs e equipamentos aeroespaciais, entre outros, serão áreas-chave do desenvolvimento da China. Xi Jinping disse que a China lista essas 10 áreas-chave para evitar uma construção repetida pelas empresas locais. Assim, será possível concentrar os recursos do país no desenvolvimento dessas áreas. A China, disse o comissário chinês, adota uma atitude aberta nesse processo e dá boas-vindas às concorrências e cooperações internacionais.
Durante os processos, os capitais estrangeiros serão tratados de igual para igual com as empresas chinesas, conforme as leis e regulamentos do país. O que chama a atenção é que as empresas estrangeiras poderão participar do plano de tecnologia do país. Isso é um grande avanço.
Para o acadêmico da Academia de Engenharia da China, Liu Baicheng, o plano não é um trabalho a portas fechadas, mas uma estratégia que aprende com os modelos avançados de todo o mundo e destaca as cooperações internacionais.
Nós reiteramos as cooperações internacionais. A globalização econômica exige um benefício mútuo ou até tripartido. O plano Fabricado na China 2025 possui 9 tarefas, uma das quais é reforçar as cooperações internacionais. Nós enviamos um grupo para a Alemanha e outro para os Estados Unidos em 2014 e 2015, respectivamente, para aprender com eles as experiências avançadas nesse assunto.
Liu Baicheng disse ainda que na elaboração do plano, os especialistas chineses tiveram intercâmbios positivos com os colegas estrangeiros, que expressaram alta avaliação e atenção ao plano chinês, além de manifestar suas disposições em cooperar com a China em busca de um benefício comum.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo Pro Esporte. Eu sou Luiz Lee. No início de março, a minha colega Joaquina fez uma entrevista com o ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Romário. Ele foi convidado pela região autônoma Uigur de Xinjiang para ser o embaixador de futebol da região. No dia 1º de março, ele reuniu-se em Beijing com os líderes do governo regional e depois ele fez uma viagem de 3 dias pela região com a intenção de ajudar e ensinar os jovens a jogar futebol. Durante a entrevista, a gente falou da carreira esportiva e política de Romário. Ele explicou em primeiro lugar a relação entre duas profissões.
Acaba sendo uma relação direta, porque tanto o futebol como a política estão ligados 100% ao povo e à população. Eu hoje tenho 51 anos e joguei futebol até os 40. E nos últimos 6 anos da minha vida eu estou na política. Hoje eu sou um senador da República, eu fui eleito pelo Estado do Rio de Janeiro e é uma situação que eu me encontro hoje muito feliz em poder defender os direitos do cidadão brasileiro, especialmente os direitos do cidadão do meu estado, que é o Rio de Janeiro.
E quais são as suas metas a médio e a longo prazo, como na qualidade de um senador?
Olha, eu, como senador da República no Brasil, ele é eleito para um período de 8 anos. Eu já passei os 2 primeiros anos e me faltam 6 anos agora. Eu espero, primeiramente, cumprir esses próximos 6 anos que eu tenho de senador. E ao cumprir, poder continuar contribuindo principalmente com a melhora de qualidade de vida do meu povo. A obrigação de um parlamentar, no meu caso específico, de senador, é servir ao povo, independente de qualquer situação. E eu, nos meus primeiros 4 anos como deputado, fiz isso. E nesses 2 primeiros anos como senador, continuo fazendo. E tenho muita fé e acredito muito que nesses próximos 6 anos continuarei fazendo, principalmente nos segmentos que são exclusivamente mais da minha área, que é a educação, o esporte e pessoas com deficiência. São essas bandeiras que eu levo no meu mandato e até o final desse mandato, eu espero fazer o melhor possível em todas as áreas que eu tenho que fazer, mas especialmente essas 3.
E quais são as medidas específicas que você vai tomar para realizar essas metas?
Olha, existem várias medidas que terão que ser tomadas ao longo desses próximos anos. E nomeá-las aqui, eu não teria nem tempo de fazer. Mas o que eu posso dizer é que a política brasileira, ela tem que se voltar de novo para melhorar a qualidade da educação do país. Nossa educação atravessa um momento muito ruim, muito difícil, muito complexo. E a partir do momento que todos os parlamentares, os políticos em geral do Brasil entender que não se tem mais lugar para corrupção, para roubo e para ação contrária aos interesses do povo, com certeza o Brasil não vai andar. E especificamente no que se refere à nossa educação, um povo melhor é um povo onde tem uma educação de qualidade, uma educação melhor. Isso é um dos meus objetivos nesses próximos anos é lutar com unhas e dentes para que a gente possa conseguir melhorar nos segmentos em geral no nosso país, mas especialmente na educação, que é o momento que a gente mais precisa.
E o senhor ainda quer ser disputar o cargo de prefeito do Rio?
É, nesses próximos anos, nós teremos aí em 2018 a eleição para governador e depois em 2020 para prefeito de novo, já que ano passado tivemos para prefeito. Muito se fala nessa possibilidade de eu me candidatar tanto a governador em 2018 como prefeito em 2022. Mas eu aprendi a viver o momento. Então, o meu momento, eu fui eleito por quase 5 milhões de pessoas no meu estado, inclusive foi um recorde da história do Rio de Janeiro, para ser senador. E hoje, por mais que exista a possibilidade de eu me tornar um candidato a prefeito e a prefeito de 2022, a minha cabeça ela está mais voltada para terminar esse mandato de senador.
E eu sei que você já disse na reunião, mas eu queria que você diz para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos para esta viagem sua.
Olha, eu fui convidado pelo, vamos chamar de governador, da cidade, qual o nome?
Xinjiang.
Para ser o embaixador do futebol daquela província. E fiquei muito lisonjeado, estou muito feliz, é uma honra muito grande. E eu acredito que a gente junto, a gente possa fazer um grande trabalho de base a partir de Xinjiang. Existem aqui na China, no que se refere ao futebol, dois pilares importantes para que o futebol dê certo. Primeiro é a paixão, a conquista da paixão. Isso o chinês já conquistou, conseguiu fazer, principalmente trazendo jogadores do mundo todo, inclusive muitos brasileiros, inclusive, para que a paixão renasça ou surja, né, do futebol. E o outro pilar importante é as diretrizes governamentais, como eu já havia falado, onde que decidiram agora algumas ações importantes para o futebol chinês. Diminuir o número de estrangeiros nos clubes, obrigar aos clubes de primeira e segunda divisão a terem futebol feminino. Isso é muito importante para que o futebol dê resultado e principalmente colocar futebol como matéria nas escolas. Isso também tem uma grande relevância. E o que falta é exatamente, na minha opinião, é esse pilar onde que se trabalha a base, ou seja, com as crianças e com os jovens. E o convite para eu vir aqui, estar aqui hoje e amanhã, inclusive, em Xinjiang, é exatamente para juntos fazermos um trabalho direcionado para essa base, para que a China possa ter, daqui a 4, 5, 6, 7, 10 anos, grandes jogadores, craques, e que nasça na sua própria casa, sem ter que, muitas vezes, gastar milhões de reais com jogadores que são de fora.
E esta é a segunda vez que o senhor está na China?
Eu tive a oportunidade de vir na China em 1995, quando eu jogava pelo clube chamado Flamengo, do Rio de Janeiro. Estive aqui na China, estive aqui em Pequim, estive em Xangai, estive mais em outra cidade que agora não me lembro o nome, mas enfim, foi um período muito positivo que eu passei, assim como eu estou passando esses dois primeiros dias aqui em Pequim. Agradeço ao povo chinês, ao povo de Pequim em especial, por esse tratamento tão carinhoso e caloroso que eu tenho recebido de todos.
Qual é o aspecto da China que mais o encantou?
Olha, a história da China em geral é uma história curiosa e muito interessante. Os chineses têm muita coisa parecida com o brasileiro. É muito receptivo, recebe os estrangeiros com muito carinho e com muito respeito. E são esses sentimentos que fazem com que eu tenha também um carinho recíproco para todos vocês chineses.
E em que aspecto o senhor acha que a China e o Brasil podem cooperar mais para o futebol chinês avançar?
Já existe ao longo dos anos, dos últimos anos, uma parceria direta e indireta entre China e Brasil. Tanto é que no futebol chinês, nas duas divisões principais, nós temos aí muitos treinadores, muitos profissionais das comissões técnicas e principalmente muitos jogadores. E alguns, inclusive, melhores do Brasil, que vestem até a camisa da seleção brasileira. E eu acredito que a probabilidade dessa parceria crescer, ela é muito positiva. Eu, do que tange a minha parte, o que eu puder fazer para que cada vez mais a China e o Brasil se tornem amigos em todos os segmentos, inclusive da política e principalmente do futebol, eu estarei sempre de braços abertos para tentar ajudar.
O que quer dizer aos seus fãs do futebol na China?
Primeiro, agradecer por todo o carinho e respeito que tiveram por mim ao longo do tempo que eu joguei futebol, que foram muitos anos, e continuar, inclusive, agradecendo por esse carinho que eu tenho recebido, mesmo depois de ter parado. E o exemplo maior é essa minha segunda vinda aqui. Sinto que as pessoas lembram dos feitos que fiz quando jogava, principalmente com a seleção brasileira. E isso para mim é uma coisa de grande importância, de grande relevância. Eu fico muito feliz com isso.
Muito obrigada, senhor Romário.
Participou desta atividade também o senhor Vicente Cândido, diretor de Assuntos Internacionais da Confederação Brasileira de Futebol. Na entrevista, ele espera que a China e o Brasil façam mais cooperações em futebol.
O intercâmbio de formação de atletas e toda a cadeia esportiva, que eu acho que é a base para que você possa ter uma nação sadia e possa desenvolver o futebol profissional. Também eu gostaria muito de entrar aqui nos canais de comunicação da China, da internet, da televisão, de rádio, com os nossos campeonatos, com os jogos das nossas seleções. Eu acho que seriam os dois pontos mais importantes aí para um intercâmbio perfeito entre as duas nações.
Clipboard oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cli.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cli Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Caro ouvinte, assim tivemos o programa Tudo por Esporte desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje, nosso convidado, Paulo César da Silva, o PC Xangai, que mora, obviamente, na cidade de Xangai e toca muita música brasileira aqui na China. Oi, PC, tudo bem? Como é que você está?
Oh, tudo bem. Prazer falar com vocês aí da rádio.
Muito obrigado por participar do nosso programa.
Oh, eu que agradeço.
PC, vamos lá. Você já tem uma história longa aqui na China, né? Você está morando há quanto tempo na China?
Eu já moro na China há 18 anos.
18 anos já? Fala mais chinês ou português?
Ah, nos locais que eu trabalho, geralmente tem muito brasileiro, então ainda continuo falando bastante português.
E como é que é essa comunidade brasileira em Xangai? Tem bastante gente morando aí?
É, cerca de 3 mil pessoas.
Ah, é?
Xangai, é.
E de outros países lusófonos que falam a língua portuguesa, também vocês têm bastante contato?
Ah, são poucos, tem poucos. São Angola, né?
Portugueses?
Moçambique, Portugal, Angola, mas são pouquíssimos.
Legal. E você já veio, você, a sua profissão mesmo, a sua carreira é como músico.
É, eu sou músico, mas antes eu era jogador de futebol.
Você era jogador de futebol?
É.
E como é que foi essa transição de jogador de futebol para música?
Ah, eu machuquei a perna, o joelho, né? Eu parei, aí eu entrei no mundo da música.
Ah, é? Quando você veio para a China, você já estava no mundo da música? Estava no futebol?
Já.
Ou estava nessa transição?
Não, já tinha passado, já estava no Japão tocando. Aí do Japão eu vim para a China.
Ah, é? Ficou quanto tempo no Japão?
4 anos.
4 anos e 18 na China. Então, seu tempo todo na Ásia já são mais de 2 décadas.
Isso.
Bacana. A música brasileira, PC, como que é a aceitação dela na Ásia? Você que tem muita experiência.
Aqui na China, aqui em Xangai, tá bem aceita, né? Nos locais que a gente trabalha, a música é aceita, que a gente já sabe como fazer para agradar o pessoal chinês, né?
Ah, é? E vocês tocam mais o quê? Samba, forró?
A gente procura fazer a música popular brasileira, MPB, né? Forró, samba...
Um pouquinho de axé?
Axé, lambada, todos os ritmos brasileiros.
Bacana. E o público de vocês, além de brasileiros, quais nacionalidades que costumam seguir vocês?
Aqui, com a gente, é muito italiano, alemão, pessoal da Angola também, francês.
Legal.
Geralmente, o local que a gente trabalha é um local com muitos estrangeiros, né?
Interessante. E a banda Brazucas da China, que já é uma banda bastante conhecida em Xangai, quanto tempo que vocês estão juntos?
A banda Brazucas da China... Tem 7 anos.
7 anos que está junto?
Ah.
E vocês são quantas pessoas?
No momento, essa formação que a gente vai para Pequim, nós temos 5.
5 pessoas.
É. Mas geralmente são 10 pessoas.
10 pessoas. Incluindo percussão, teclados e
isso,
todos os instrumentos.
Isso.
Bacana. E o PC Xangai, em casa, qual a música? Quando você quer relaxar, você fala, agora não é trabalho, agora eu vou relaxar. Qual tipo de música que você escuta, que você gosta no seu tempo livre?
Eu curto muito samba mesmo, só samba e pagode.
É.
E também eu gosto de compor, né? Alguns sambas, então eu só ouço samba mesmo.
A banda tem músicas autorais, então?
Tem.
Da sua composição?
Tem.
Legal. E dos artistas brasileiros, do passado e de hoje, quem que você gosta? Quem que são as pessoas que se destacam no seu dia a dia?
De hoje, eu gosto muito do Zeca Pagodinho, né?
Legal.
Esse trabalho que ele faz lá com os compositores, e pelo jeito dele cantar o samba, né? O pagode.
Zeca Pagodinho.
E no passado tem Candeia, Cartola, o pessoal aí.
Você é carioca?
Sou carioca.
Ah, é? Do Rio mesmo?
Do Rio, de Galo Geral.
Vigário Geral? E você torce para qual escola de samba, PC?
Eu sou Salgueiro.
Salgueiro? Esse ano deu Portela. Depois de 33 anos, Portela venceu o Carnaval Carioca.
É, também estava torcendo a Portela também.
Ah, é?
Porque a Portela está há muito tempo sem ser campeã, né? Foi legal essa vitória da Portela aí.
Foi, porque ela representa parte da história, né, do Carnaval Carioca.
Isso, tem uma velha guarda muito legal... compositores da velha guarda, né?
É verdade. E PC, sempre no carnaval vocês estão fazendo trabalhos aqui na China, né? Vocês são muito requisitados.
Ah, carnaval aqui, a banda Brasil de Xangai.
É?
E agora tá ficando interessante que o samba, o carnaval brasileiro está ficando aqui na China tipo Halloween, né? Todos os restaurantes, todos os bares, todos os clubes estão fazendo festa brasileira de carnaval.
É mesmo?
Aí está ficando muito, muito, muito famoso o carnaval brasileiro, que antes não tinha isso aqui.
É, o carnaval brasileiro é talvez seja um dos carnavais mais conhecidos do mundo, se não for o mais famoso, né?
É, mas muita mais... Para aqui, para a Ásia, não tinha essas festas em todos os bares, todos os restaurantes. Esse ano, nós tocamos em 4 festas brasileiras.
4 festas?
Nos clubes, é. Nos clubes, no restaurante.
E sempre tem um público bom?
Ah, o público é bom.
Vão bastante chineses?
Chinês, muito... É, misturado, é. São pessoas de vários países.
E me fala uma coisa. A gente vê que no futebol, você, com toda a sua experiência de futebol... e de samba, né? E você morou no Japão e mora na China. Qual que é a diferença do japonês e do chinês nesse molejo, nesse traquejo aí de futebol e samba?
É, o chinês é mais aberto que o japonês, né?
O japonês a gente tem a impressão que é mais cintura dura, é verdade?
O chinês é mais aberto. Mas o japonês já pensa a cultura dele de querer aprender... e se interessar por outras culturas, então fica mais fácil para o japonês, né?
É verdade.
Nesse sentido, entendeu? E o chinês ainda está, eles estão, a China está começando a crescer, eles estão conhecendo muita coisa agora. Essas coisas de samba, de pagode, lá no Japão você já vem já mais de 30 anos. Lá tem até escola de samba já.
Tem escola de samba no Japão.
É.
E aqui a gente vê chineses, às vezes, dançando na rua, nos parques, chineses de diferentes idades, homens, mulheres, pelo menos eles se sentem muito à vontade para dançar, né? Eles não têm muito...
Ah, eles gostam muito de dançar, eles gostam. E aqui em Shanghai, por exemplo, é uma cidade que existe muito clube de salsa, merengue, esses ritmos novos agora, né?
Ritmos latinos,
que surgiram,
né?
Latino que surgiram. Então estão... Estão dançando isso tudo, salsa, merengue, bachata.
Legal. Em relação ao futebol, queria ouvir sua opinião como brasileiro, que também morou no Japão e mora na China, e vê que agora a China está trazendo muitos jogadores, não só brasileiros, mas estrangeiros, por salários muito altos. Você acha que a China está no caminho certo do futebol ou precisa melhorar ainda?
Não, o caminho certo porque estão trazendo grandes jogadores, né, do mundo, né?
É verdade.
Isso é bom para os chineses que estão jogando com eles, que vão aprender muita coisa, né? Agora, para eles assimilar certas coisas, acho que vai demorar muito, né?
É verdade.
Mais uns 20 anos aí para eles conseguirem praticar um bom futebol.
Que agora que as crianças começam a se interessar, né? E essa é a parte do processo de que a nova geração precisa crescer com o futebol, né?
É, porque é uma coisa do presidente da China, que ele é apaixonado pelo futebol, então ele está impôs que toda a escola tem que ter futebol, estão trazendo professores brasileiros de futebol para ensinar as crianças aqui na China. Então, acho que daqui a uns 20 anos vai ter um bom futebol na China.
E você acompanha a Liga Chinesa de Futebol, PC?
Acompanho, vou no estádio lá com os instrumentos, acho que tem uma torcida organizada.
É mesmo? Qual time?
Aqui a gente vai muito no jogo do Shanghai Shanxin. É um time da segunda divisão.
É.
Que joga o Birubiru.
Ah, legal, legal.
Ex-jogador do Fluminense, da Ponte Preta.
E tá crescendo, então.
Vai no jogo do Hulk também. Shanghai Shangan.
Tem duas equipes, então.
Não, em Shanghai são 3 equipes.
Então, o futebol tá bem
popular. Shanghai Shanhua, Shanghai... Shangan e Shanghai Shanxi.
Legal. E lá no Brasil, qual time que você torce?
Lá eu sou Botafogo.
Botafogo. Bom, depois da Portela ganhar, o próximo título aí tem que vir do Botafogo.
Botafogo tentou. Na hora de ganhar mais um título.
Porque tá na hora dos antigos voltarem a ganhar no Rio de Janeiro.
Isso.
Tá certo. Aqui na China, além de Xangai, que outras cidades que vocês costumam tocar, viajar?
Não, a gente faz trabalho em toda a China. É, trabalhos de prefeitura, assim, show, em parque. A gente está sempre fazendo.
São convidados para tocar em diferentes cidades da China.
Isso.
E quando não está trabalhando, você já viajou pela China, PC?
Não, eu viajo mais trabalhando mesmo. Conheço a China toda só trabalhando.
Ah, é? Conheceu o norte da China, a parte mais fria?
Eu morei aí em Changchun, Jilin. Morei 4 anos.
Ah, é? Então pegou bastante
frio. Inclusive, a minha esposa é de lá, minha filha nasceu lá.
Você...
E lá faz 40 graus abaixo de zero, 38.
É mesmo? E como é que é um carioca num clima desse?
Carioca fica esquenta, fica tudo quente. Faz ficar quente a cidade, era muito bom.
É mesmo?
Não tinha nem frio.
Bacana. E de vida noturna, como é que é entre as cidades do sul e do norte da China? Qual a diferença?
É a mesma coisa, a China toda é tudo igual à noite.
É?
É, tudo igual.
Tem os clubes, tem os bares?
Os clubes, é a mesma coisa. E... Às vezes falta uma opção, assim, latina, coisa e tal, mas é igual.
Tá certo. E como músico? O músico, ele sempre, nas festas, como o carnaval, ele tá trabalhando. Você não sente falta de curtir um carnaval?
Sinto. Eu senti falta de ir pro Brasil, né? Ano passado eu fui pro Brasil e curti o carnaval lá. Esse ano não deu pra mim.
Ah, é? Você passou o carnaval lá. Você vai todo ano pro Brasil?
É. Antes, quando eu era solteiro, eu ia todo ano. Aí, quando nasceu meu filho, agora eu fiquei mais tempo aqui na China, né? Mas agora acho que vai dar pra mim todo ano ir pra lá de novo.
Seu filho é chinês, então?
É chinês.
Qual a idade dele?
9 anos.
Bacana. E ele conhece o Brasil?
Conhece.
Muito bom. PC, depois desse trabalho do carnaval, qual que é a agenda de vocês em 2017?
Agenda? Nós faz, por exemplo, aqui a gente faz o carnaval, aí em maio, junho, a gente faz o forró, né?
Tem o forró. Tem uma festa junina por aí?
É, a gente tá querendo fazer uma festa junina esse ano. A gente sempre faz o forró. Mas agora a gente faz um forró com festa junina junto.
É legal porque envolve toda a comida, toda a tradição.
Isso aí, vai ter as comidas típicas, né?
E do forró, quem que você gosta? Gosta do Luiz Gonzaga?
É, Luiz Gonzaga, Dominguinho, né?
Aham.
Uhum. Gosto muito.
Além de cantar...
Quando a gente faz o forró aqui, tem sanfoneiro, tem tudo, zabumba, tem tudo.
Ah, é? Tem o forró pé de serra?
Tem.
E você toca o quê, Paulo?
Sou percussionista.
Percussionista?
Ah.
Gosta de Olodum também?
Gosto. Eu gosto de todo o ritmo brasileiro.
É?
Faz tudo.
Em relação à música chinesa, você já conheceu, se aprofundou, assim, o que você
não,
acha?
Não, em nossos shows a gente faz música chinesa. Porque tem que fazer o que a maior parte dos clientes são os chineses, né? Então a gente tem que cantar umas duas musiquinhas para eles poderem entrarem
no clima
do show. É.
E eles gostam?
Eles adoram.
É uma música...
Só que eu faço música chinesa em ritmo de samba, né?
Ah, é?
É.
E música pop chinesa?
Então, essa música pop chinesa a gente transforma pro samba.
Qual música, por exemplo?
Tem uma bem famosa, chama Yolentá Piao Daxin. Yolentá e Piao Daxin. Essa música, ela é uma baladinha, né? Então a gente bota ela mais acelerada, ritmo de samba.
É mesmo?
O pessoal curte.
E as pessoas já percebem imediatamente que é essa música.
É, na hora.
E cai no samba?
Cai no samba, aplaudem, gostam pra caramba.
Mulher ou homem chinês dançam mais?
Ah, acho que é meio a meio.
Meio a meio?
Meio a meio. Eles gostam de dançar.
Não precisa beber um Bai Zhou pra sair dançando, não?
Não precisa, não.
O PC, e vocês já gravaram o disco? Como é que tá essa parte de produção?
Agora que eu tô, já tenho mais ou menos 6 músicas, né? Vou tentar fazer mais, compor mais umas 5 aí pra gente ver se grava um CDzinho.
Pra ter um material próprio, né?
É.
De divulgação.
Sim.
Bacana. PC, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa, desejar para vocês ótimo carnaval, um ótimo espetáculo, onde vocês tocarem na China, muito sucesso. E espero conversar mais com vocês e ter oportunidade de estarmos juntos num show do Brazucas da China.
Valeu. Eu que agradeço aí pela essa moral que você está dando aí pra gente aí, né? Essa entrevista. E espero também mais vezes poder bater um papo com vocês aí na sala de visita.
Exatamente.
Valeu, muito obrigado mesmo.
Obrigado, PC. Até a próxima.
Valeu, obrigadão. Tchau.
Tchau. Estamos encerrando mais um programa Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,sou Raimundo.
Na lição passada, focamos em expressões relacionadas em comentar sobre os outros em chinês. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Vamos começar. Agora eu conheço sua irmã através da sua apresentação. Eu gostaria de saber qual a profissão dela. Como perguntar isso em chinês?
Para isso, você pode perguntar 你妹妹是做什么的?
你妹妹是做什么的?
你妹妹, sua irmã mais nova.
你妹妹
做什么的? Faz o quê?
做什么的? Então, se eu quiser saber sobre sua personalidade, como perguntaria em chinês? O que você achou dela?
你觉得她怎么样?
你觉得她怎么样?
觉得 é uma maneira mais formal de se falar, achar, pensar em chinês.
觉得
怎么样? Que tal?
怎么样?
O que você achou dela? 你觉得她怎么样?
她很漂亮。
漂亮, bonita.
漂亮。
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
特别聪明。
她 significa ela.
她。
特别 extremamente.
特别。
聪明 é inteligente.
聪明
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
她特别聪明。
Ok, agora vamos ouvir o diálogo completo da lição anterior e ver se você consegue se lembrar do que acabamos de mencionar.
你妹妹是做什么的?
她是老师。你是做什么的?
我是记者。你觉得她怎么样?
她很漂亮。她特别聪明。
Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
Zenmala, ni bie zai xi yan la. Wo hen xiang jia.
Em português, quando queremos saber o que aconteceu com alguém,Nós dizemos, o que foi? O que aconteceu? Como se expressa isso em chinês? Você poderá dizer, 怎么了?
怎么了?
怎么significa o que, qual?
怎么?
Le é a partícula.
Le.
O que foi? 怎么了?
Agora vamos ouvir a primeira conversa.
怎么了?
我肚子疼。
Jingjing, posso te fazer uma pergunta? Um dos meus amigos chineses não está de bom humor ultimamente. Ele fuma muito. Eu quero falar para ele parar de fumar tanto. Como seria em chinês?
Você pode dizer 你别再抽烟了。
你别再抽烟了。
Vamos dividir em partes. 你, você.
你。
别 significa não.
别。
Zai significa de novo, mais uma vez.
Zai.
Chou yan é fumar.
Chou yan.
Le, novamente, é a partícula. Aqui é usado como argumento.
Le.
Para de fumar. Ni bie zai chou yan le.
Ni bie zai chou yan le.
Vamos continuar dessa forma. Chou yan, fumar.
Chou yan.
Bie zai chou yan le.Parar de fumar.
别再抽烟了。
你别再抽烟了。Pare de fumar.
你别再抽烟了。
O sujeito da frase que é 你 pode ser omitido.
Então fica assim. 别再抽烟了。
Correto. Você pode dizer apenas 别再抽烟了。
别再抽烟了。
Agora vamos ouvir o segundo diálogo.
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
Sabe, Jinjin, estou aqui há 2 anos. Agora eu realmente sinto saudade da minha família.
Coitado de você, Raimundo. Mas você não voltou para casa uma vez?
Voltei. Mas agora já não sei se terei mais aqueles tempos preciosos de antes. De qualquer forma, preciso me concentrar nos meus estudos agora. Como os chineses dizem, eu sinto muita saudade da minha família.
Ouça essa frase. 我很想家。
我很想家。
我 é eu.
我
很 muito.
很
想 é pensar, saudade, sentir.
想
e 家 é casa.
家
Juntando, eu sinto muita saudade da minha família.
我很想家。
你在学校还好吗？
我很想家。
Antes de ouvirmos a conversa completa, vamos ouvir os pontos mais importantes mencionados hoje. Eu falo em português e você tenta falar em chinês, ok?
Claro.
Primeiro, o que foi?
怎么了?
Pare de fumar.
你别再抽烟了。抽烟 é fumar.
Correto. O último, eu sinto muita saudade da minha família. 我很想家。
我很想家。
Ok, a revisão foi dada. Agora, vem a conversa completa.
怎么了？
我肚子疼。
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
你在学校还好吗？
我很想家。
Bem, agora vem a minha parte favorita.Dica da cultura chinesa.
Quem é o chefe da família? Entre chineses e ocidentais, existem algumas diferenças dentro de casa. Na China tradicional, a família é liderada pelos mais velhos. Na maioria das famílias, hoje em dia, os filhos únicos são os mais mimados,e alguns até se tornam pequenos imperadores de sua família. Felizmente, mais e mais famílias estão se conscientizando disso e a situação está mudando.
Bem, é o suficiente para a lição de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para todos.Como se diz o que foi em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos um e-mail para cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Sou Jinjin, dizendo até logo. 再见.
再见.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China para os horários de transmissão da nossa 1 hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 11.750 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz.e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 9.560 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 9.560 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.